Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcele Gutierrez, e o parceiro aqui, o Gerson Zanlorenzi, a gente traz tudo aí que agitou o mercado nos últimos pregões, não é, Gerson?
E aí, Marcele, tudo certo? Cada podcast que eu acho que não tem como trazer mais coisa, a semana fica mais cheia, mais dados, mais decisões, guerras, pandemias, então, muito animado aqui, trouxemos uma dupla de peso para comentar aí os dois mundos, né? Política monetária, renda fixa, bolsa. Então vamos com tudo aí, turma.
Sim, hoje a gente vai falar da primeira alta de juros pelo Federal Reserve desde 2018, né? A gente vai falar da elevação da Selic pelo Copom para 11,75% ao ano e vamos falar da temporada de resultados corporativos aqui no Brasil, que está pertinho ali do fim. Então, primeiro, quero dar boas-vindas aqui para o Arthur Mota, que é economista, o cara que manja tudo aqui de cenário internacional, política econômica.
Fala, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez, sempre é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
E também está aqui com a gente de novo o Bruno Lima, que é o Head de Research aqui de ações, que vai falar tudo da temporada, também vai falar aí do impacto de juros em ações, na Bolsa. Bem-vindo, Bruno.
E aí, pessoal, de novo, novamente, cá estamos.
É,
né?
Isso, a lenda. Isso aí, mano.
Então, vamos começar aí, eu acho, né, só para a gente dar um panorama geral aí, começar com o FONC. Eu acho que, para lembrar aí, ele anunciou na quarta-feira, né? Foi o primeiro aumento de juros desde 2018, como eu falei, em 25 pontos base, o que já era esperado pelo mercado. Porém, outros pontos ali do comunicado, o Arthur soltou um breve comentário ali logo depois da decisão, surpreenderam como projeções econômicas, a decisão ali foi considerada mais hawkish. Então, Arthur, para começar, como que vocês viram essa decisão do Fed de ontem?
Boa, acho que para começar, né, a gente já esperava um posicionamento hawk do Fed, então isso não só aqui nós, mas no mercado de uma forma geral. O ponto é que ele foi ainda mais hawk do que a gente estava esperando. E o que motiva essa qualificação, essa conclusão? Primeiro que a decisão ela não foi unânime, um dos diretores, né, que já é bem reconhecido como hawkish aí por parte do mercado, Bullard, já sugeriu uma alta mais intensa de 50 bips, deixou aberta essa porta. Mas mais do que isso, durante a divulgação do resultado, eles atualizaram as projeções de mercado, como usualmente fazem todo final de trimestre, ou toda reunião trimestral, a gente viu uma expectativa de juros para esse ano mostrando 7 elevações de juros ao longo de 2022, né? Contando, obviamente, com a alta que foi realizada aí nessa quarta-feira. No nosso cenário, ele já era o nosso cenário, mas não achávamos que nesse momento o Fed viria já com essa projeção. Ele ficaria um pouco behind do mercado, behind aqui do banco, e em linhas gerais surpreendeu para cima isso. Mas mais do que isso, durante o comunicado e a press conference do Powell, ficou muito claro que, embora a revisão de PIB tenha sido para baixo, de 4 para 2,8, ainda assim eles qualificam 2,8 como um crescimento bastante robusto, acima dos ciclos anteriores, que seria satisfatório para você conduzir a política monetária no ciclo de aperto maior. E por consequência, mais do que isso, mesmo com a revisão de inflação para acima de 4%, eles ainda veem um balanço de risco para cima. E aí, se se confirmasse, a gente ter um período inflacionário mais pressionado à frente em relação ao que já é projetado, nós podemos ter mais altas de juros além desse ciclo de 7 altas de 25 bips. Ou seja, o net da conversa é 50 bips de alta de juros está em jogo. E por fim, além desses pontos, foi muito vocal sobre o anúncio do ajuste do balanço do Fed na próxima reunião, né? Lembrando que o Fed vai fazer dois movimentos esse ano, aliás, três. Um primeiro que ele já concluiu, que é o fim do programa de compra de ativos. O segundo que é a alta de juros, que ele já começou agora. E o terceiro que é começar a não reinvestir os ativos do seu balanço, né? Que também gera uma pressão no que a gente chama de condições financeiras, gera uma reprecificação dos ativos, é uma forma de conduzir a política monetária, reduzir os estímulos, tentar controlar a demanda, desaquecer a demanda e, por consequência, melhorar o perfil da inflação. O mercado estava projetando isso, esse anúncio ocorrer só em junho. Aqui no banco a gente desde janeiro tem escrito e falado sobre essa decisão ser tomada em maio, então no nosso caso ficou mais ou menos em linha. Em relação ao mercado foi uma surpresa rock nesse sentido. Então são vários pontos que foram se acumulando e que abriram a oportunidade e um cenário para esse ano ter mais do que menos. Então, por exemplo, o cenário de você ter mais altas de juros além desses 25 bips é maior do que um cenário de você ter menos alto. O balanço de risco ele ficou mais assimétrico, né? Que é assim como o mercado olha. Não olha só o que está na curva, o que está ali o mercado colocando, mas para onde vai o risco. Né? Se tiver que errar, vai ser para onde, né? E como se posicionar nesse sentido. Então, somando tudo isso, um ambiente, né, mais desafiador, o fato de Rússia e Ucrânia ser citada como um vetor inflacionário, não como um vetor de revisão para baixo de atividade econômica, ele escolheu bem o comunicado. E aí, por fim, a gente fica aí também esperando daqui 3 semanas, tem a divulgação da ata dessa reunião, e lá eles tendem a dar mais detalhes, sobretudo, como será essa redução do balanço, né? Qual vai ser a intensidade, se vai ter um não reinvestimento de 60 bilhões, de 100 bilhões ao mês, enfim, esse pace é muito importante para o mercado, para a gente ter uma proxy de como vai ser esse aperto monetário à frente. Então, não só a decisão ontem, mas 3 semanas à frente vai ser importante também para a gente ter um color maior dessa decisão.
É importante, né, todos esses pontos que você comentou aqui, tanto alta de juros quanto na recompra de títulos, etc. São medidas que normalmente tendem a tirar liquidez do mercado, né? Que tendem, liquidez que a gente diz no mercado de ações, principalmente ali no mercado secundário, né, basicamente que uma renda fixa é mais atrativa de um lado, por outro lado menos, né, dinheiro sendo injetado na economia, o fluxo deveria diminuir. Né? Isso, na teoria, deveria prejudicar a bolsa. Né? E aí, Bruno, o que a gente viu ontem, né, até que o mercado fechou muito para cima ali, principalmente tecnologia, que era um mercado que deveria, na teoria, com o Fed mais duro, fechar para baixo. Por outro lado, até o Arthur levantou bem no Morning Call hoje, que na última decisão na reunião do Fed também foi assim, né? O mercado deu uma animada e depois foi digerindo a informação e viu que o buraco era mais embaixo. Porque basicamente os juros de 2,8, 3, né, algumas casas falando de 4 lá fora, vai dar um reprecificado nesse valuation, né?
Assim, a gente tava até olhando ontem, antes do subprime lá, o Fed Fund era 5%. Né? Então, aí depois você teve, obviamente, a crise, envolveu aquele mundo, né, deflacionário, né, ou quase que, né, inflação zero, sei lá, injeção de liquidez, e isso gerou uma possibilidade de você criar empresas que o mercado ele era extremamente, né, leniente, talvez, ali na análise, na percepção de risco de alguns negócios que surgiram ao longo dos últimos 12, 13 anos. Agora, o que a gente vai ver é basicamente a normalização disso tudo. O que, de certa forma, é óbvio, você tem uma questão de curto prazo que parece ser um pouco mais negativa, como o Gerson bem levantou, que é simplesmente a questão do custo de oportunidade você está investido, né, renda variável, renda fixa, naquela, né, carteira lá clássica lá dos 60-40 lá dos Estados Unidos, que nesse ano está perdendo 10%, que é o maior drawdown da história, né, da alocação estrutural do investidor americano, né, entre 60% de bond e 40% de equity. Só que tem um ponto que é o seguinte: você encerrar esses negócios que, de fato, não deveriam nem ter existido, é bom para quem tem qualidade. Então, setor tecnologia, que a gente estava, o Arthur também, a gente fala muito sobre isso. Tecnologia com qualidade, né? Porque tecnologia você tem N subgrupos ali dentro. Subgrupos, né? Mas, sei lá, Microsoft, Google, né? Os caras que são dominantes nas suas respectivas áreas, eles deveriam sair como vencedores no momento 2, quando você tiver, de fato, o mercado um pouco mais equacionado nessa percepção de aonde para, né, a trajetória do aumento de juros, aonde a inflação começa a ficar ancorada. Agora, de novo, você só precisa de alinhar um pouco do teu investimento, o teu prazo de investimento, né? Mas não é, acho que não é 8,80, né? Não é ruim a ponto de você, né, não querer mais olhar para alguns setores, e obviamente você só tem que ter cuidado nesse
seletivo.
Seletividade, nesse curto prazo aqui, entendeu?
E para o mercado brasileiro aqui, o que essa decisão do Fed muda, traz? A Bolsa, né, como o Gerson já falou, ontem fechou em alta depois dessa decisão. O que traz?
Assim, então, pô, tu fica à vontade. Tem alguns pontos, né? O primeiro, obviamente, é que aqui fica mais agudo, né? Coisa que o Gerson até sente mais na pele, inclusive, do que a gente ali, que é a competição da renda fixa, né? Que é essa discussão toda, né, da rentabilidade de renda fixa versus o quanto você está disposto a correr, né, de risco para estar investindo em bolsa atualmente. Esse é o primeiro ponto, assim como acontece lá fora. Mas o segundo ponto é que o aumento de juros, ele pega, ele, né, come ali uma despesa financeira das companhias, né? Conta, né, pega a empresa, sei lá, a empresa de 1,5 bi de dívida, né, líquida, essa empresa vai ter um aumento razoável de despesa financeira. Então, você está pegando uma parte do lucro, né? Então, agora é aquela coisa, a troca, né? Uma parte que ia para o acionista, agora vai para o credor. Então, você tá fazendo essa troca agora durante esse momento. Então, nesse ponto do tempo, você entra esses múltiplos, né? Olhando o preço-lucro, você vai dragar um pouquinho, né? Partindo da premissa que o PL é quanto tempo leva para você recuperar o seu capital investido a partir da geração de lucro daquela empresa. Quando você tira o lucro, você demora um pouquinho mais para recuperar o seu capital investido, dado que a despesa financeira está aumentando. Então, você vai ter um pouquinho mais de paciência ali que você vai ter que correr, né? Ter para recuperar aquele negócio. Mas nem por isso, né, os investimentos em bolsas deixam de ser ruim. Uma coisa que a gente tem batido muito na tecla é que a bolsa brasileira, durante praticamente toda a sua vida, ela conviveu com juros de dois dígitos. Teve um momento ali de um single alto, sim, ou menor, mas...
Nosso ambiente normal de temperatura e pressão é Selic alta, né?
É, exatamente. E nem por isso várias empresas deixaram de entregar, cara, ganhos de capital assim, de 3, 4, 5, 6, 10 vezes. De novo, a gente, da mesma forma que lá fora, a seletividade ela deveria valer para cá também. Mas, de fato, quando aí o Bartur pode falar melhor. Enquanto você tem esse pouquinho de... Esse ponto de interrogação de em que momento existe essa inflexão dos juros, até lá, o investidor de bolsa ele fica um pouquinho mais ali arredio, né?
Acho que esse é até um ponto que o Jess comentou, né, de uma outra decisão que o mercado demorou para reagir, foi na reunião de dezembro. Dia 15 de dezembro, o Fed veio com um comunicado bastante hawk, né, acelerando o processo de taper, dando um guidance muito mais agressivo. O mercado reagiu bem nos 4 dias seguintes, ficou mais neutro em relação a todo o mês de dezembro. E no início de janeiro, quando saiu a ata, e aí essa ata ainda mais hawk do que o próprio comunicado, inclusive abrindo o espaço para alta de juros em março, como ocorreu agora nesse mês de março, antes estava precificado mais para maio, junho, o mercado aí começou a reagir de forma muito mais expressiva para esse Fed, que já tinha ocorrido em dezembro, e a gente viu o início do ano, a curva de juros americana, né, estipando, né, ganhando bastante pressão, as empresas de tecnologia, antes desse conflito aí, armado ali na Rússia e Ucrânia, já estavam sofrendo um pouco mais por esse movimento de Fed. Então, não dá para também assumir só o curto prazo como suficiente para a leitura do movimento de Fed para o mercado acionário. E aí, acho que trazendo para o Brasil alguns pontos importantes. Esse movimento de Fed mais hawk, ele limita apreciações fortes do real porque ele fortalece o dólar. Então, aí dentro aqui do mercado doméstico tem empresas que se fortalecem mais ou menos em relação a uma trajetória de dólar esperada. E também limita fechamentos expressivos da curva de juros doméstica, por qualquer motivo que seja. Então, né, quando a gente olha a composição dos juros real aqui, a gente gosta de compor entre o componente doméstico, por exemplo, o CDS, que é um ativo, um derivativo de risco fiscal aqui, de solvência, junto com os juros lá fora americano. Eventualmente, a gente pode ter uma melhora de ambiente doméstico com o CDS fechando, mas os juros lá fora abrindo, ficando pressionado. Então, pode um compensar o outro e esses juros real ficar um pouco mais estável no curto prazo, limitando, né, uma percepção mais positiva em alguns segmentos. Então, de novo, acho que o ponto do Bruno e do Gerson é muito importante, né? Focar bastante em qualidade. A volatilidade dessas decisões de política monetária estão cada vez maior. A gente vai falar do cupom daqui a pouco também, foi uma decisão bem difícil. Mas mais do que isso, para o ano que vem, o próprio Fed sinalizou nas suas projeções que ele vai para um patamar contracionista, né? Então, a taxa de
2%. Né?
Exatamente. A taxa de 2,8%, que é acima do 2,4%, 2,5%, que a gente considera mais ou menos próximo dos juros neutros por lá, ela é uma taxa que não só deixa de estimular a economia, como começa a ser contracionista para a economia. Então, é uma mudança também de parâmetro. Então, você junta tudo isso, no curto prazo, a gente, óbvio, tem outras temáticas de China, que é importante, de Rússia e Ucrânia, mas a gente vai ficar todo 2022 olhando ali para a Fed e seus movimentos para reprecificação de curva de juros lá fora, aqui em moeda e juros, e aí ações.
Arthur, o Powell, ele vem ressaltando isso já há algumas semanas, ontem de novo, que a preocupação é a inflação. Só que o cenário aí de alta de commodities, com a guerra da Ucrânia, pode trazer mais pressão aí. Eles sinalizaram que esse aumento de 7 aumentos de juros vão ser suficiente? Vocês acham que se essa guerra se prolongar mais, o Fed pode ser mais contracionista ainda? Dá para traçar algum?
Boa. Inclusive, a palavra que você usou, suficiente, que o Copom usou no comunicado hoje, ontem, não é muito usual de comunicado de política monetária até. De novo, isso é um choque de oferta,
né, de choque desde lá de trás, tanto em commodities como cadeias produtivas. A gente tem um nível incerto da duração, né, uma incerteza elevada em relação à duração desse processo, e a política monetária usualmente tenta focar na demanda. Então, porque eventualmente ele pode subir os juros agora, como tem uma defasagem desses juros impactar a economia, a partir do momento que ele começa a impactar a economia, eventualmente esse choque de oferta já se dissipou. Então você vai tentar corrigir a economia para um choque que não existe mais. Mas a intensidade desse choque e a persistência que ele tem sido desde o ano passado é tão elevada que tem gerado efeitos secundários para outros itens da cesta de inflação, né, da cesta de consumo, tanto lá fora como aqui no Brasil também, tem sido elevada, gerando efeitos secundários de disseminação de pressão importante. Esse choque de preço, por exemplo, do combustível, da energia, inicialmente ele é um choque exógeno de oferta, que o Fed não reage inicialmente, mas ele pode se provar mais persistente, por exemplo, gerando uma pressão de custo adicional nas empresas, para os trabalhadores, gerando uma espiral de reajuste de salários mais elevados e, por consequência, ele se espalhar para a economia de uma forma mais persistente. O Fed ele reage a isso, isso sim ele reage. E aí, nesse sentido, o nosso balanço de riscos ele é mais para cima em altas de juros do que para baixo, mesmo com revisão de atividade econômica. No nosso cenário aqui, a gente já contempla, por exemplo, uma alta de 50 bips ao longo desse ano, que ela vai ocorrer, inclusive em breve, dada a preocupação de inflação. Então, de novo, se a gente for incorporar todo esse conjunto de informações, todos os discursos utilizados ontem, os instrumentos colocados na mesa, a gente ainda tem um cenário bastante desafiador sobre qual será o ponto final de taxa que o Fed vai adotar, não só nesse ano, mas principalmente no ano que vem. E hoje ainda parece mais para cima do que para baixo, como foi o cupom ao longo de todo o ano passado, por exemplo.
E um ponto legal para a gente comentar também, né, que a gente sempre fala, né, a gente pode discutir quais fatores a gente quiser aqui infinitamente, mas no final do dia o que faz preço na bolsa é fluxo. Né? A gente viu isso em janeiro, fevereiro, ali a grande esmagadora maioria da alta da bolsa foi fluxo estrangeiro comprando ações aqui no Brasil, enquanto a gente via, né, as empresas locais aqui sofrendo muito com essa percepção de atividade zero aqui no Brasil por um bom tempo. A grande preocupação que fica no radar é isso, né? Se por um acaso, né, os juros americanos forem lá, né, para o patamar de 4, por exemplo, se realmente o Brasil vai ter alfa suficiente para ainda assim ficar sexy para o investidor internacional querer tomar o risco Brasil, se o nosso retorno ainda vai ficar simétrico, né, em relação a isso. Acho que essa é a grande dúvida, porque, né, se a gente tiver uma saída desse investidor estrangeiro aqui do Brasil, e com o investidor local fora da Bolsa, que deve continuar indo um tempo com essa Selic de 13 e por aí vai, pode ficar um cenário mais desafiador para o nosso lado, né?
Cara, isso é aquela pergunta de alguns milhões de dólares, assim. Acho que, pelo menos assim, olhando esse curtíssimo prazo, acho que aquela tese toda de enquanto o juro estiver subindo e a própria migração, né, aquela rotação de crescimento para valor, isso deveria continuar beneficiando, de certa forma, o Brasil. Acho que o lado, uma certa parte também da resposta vem do que o Arthur comentou muito rápido, que é o fator China. Então, essa política mais estimulativa por parte da China, que começou no monetário, mas a expectativa é que esse negócio deságue num fiscal mais relevante, deveria também trazer fluxo, continuar levando fluxo para os países mais, né, China related ali, né, mais correlacionado com o mundo de commodities, aí o Brasil também entra nesse aspecto. Então, assim, isso posto, acho que o que parece é que esse cenário ainda de um descolamento muito grande, né, de ações de commodities, até financials, né, financeiro de certa forma, versus o mundo mais doméstico da Bolsa, deve perdurar por mais algum tempo, enquanto a gente tiver alguma incerteza relacionada ao pace, né, ao caminhar da Selic. Dito isso, tem até um ponto aí provocando até o Arthur, né? Dado que a gente começou o tightening muito mais cedo do que todo mundo, né, uma perda de juros muito mais cedo que todo mundo, em tese também deveria começar a ancorar as expectativas mais cedo do que todo mundo, que possibilitaria o nosso ponto de inflexão começar mais cedo do que todo mundo. E aí fica talvez um grande case aqui, talvez uma grande, não vou dizer grande trade, mas assim, uma coisa para realmente ficar de olho para caramba, né, para o próximo, para o segundo ali, terceiro, quarto tri, é o momento em que as expectativas de inflação aqui ficarem muito bem, começarem a ancorar bem para 23, a ponto do pessoal olhar e falar assim, opa, pô, beleza, a inflexão chegou, está chegando, né? E naturalmente esses ativos mais ligados à economia doméstica, o mercado vai parar, vai olhar, vai ver onde é que está o nível de consumo, vai ver quem está performando bem, né? Vai ver como é que está a situação de alavancagem das companhias, mas vai fazer as suas escolhas, dado que você pode ter ali um ponto de inflexão importante no sentido de rotação de commodities que, putz, tal, né, talvez, né, no relativo, a ter ainda performado muito melhor, e uma parte disso começar a migrar para essas empresas aqui, né?
Pois é, acho que esse é um ponto muito bom, né, de novo, começamos bem mais cedo, a gente ainda está num ciclo inflacionário importante, pressionado, né, que pode continuar surpreendendo, mas é bem verdade também que a gente está mais próximo do fim do ciclo de alta de juros. É, só que esse ano especificamente é um ano eleitoral também, que ele deve gerar um nível de incerteza no segundo semestre acima da usual, deixando mais para o quarto trimestre uma opcionalidade de, primeiro, você reduzir a incerteza eleitoral pela consolidação final da eleição, né? Você tirou ali, você sabe quem vai ser ou quem não vai ser. E mais do que isso, deixar espaço para o mercado começar a precificar melhor a queda da taxa de juros esperada para 2023, e isso afetar toda a curva de juros, fechamento da curva de juros, e aí, por consequência, esses setores mais sensíveis a essa variável, né, seja de consumo doméstico, em tecnologia, etc., aqui, que são mais sensíveis, performarem melhor. Então, existe sim uma janela, digamos assim, de opcionalidade para o final do ano muito importante. Nesse semestre, por exemplo, é mais difícil isso acontecer, porque a discussão ainda está bem intensa. Acho que, em termos de janela, é bom colocar esse ponto, até porque a atratividade das commodities ao longo desse semestre ainda parece bastante válida. Tá? Então, acho que, em termos de janela, né, como a gente está olhando um pouco o framework para o restante do ano, está um pouco nesse sentido.
Então, assim, já que a gente já começou a falar de juros aqui no Brasil, né, para contextualizar aí o nosso ouvinte, Copom elevou, né, na quarta-feira a Selic de 10,75% para 11,75% ao ano. Isso foi em linha com o esperado pelo mercado e sinalizou um aumento na mesma magnitude, né, de 1 ponto percentual na próxima reunião. E um dos pontos ali que eu vi logo depois da ata do Copom, até que o pessoal ali de macro comentou, é que o Copom ele tirou o trecho redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros do comunicado, e ele também indicou que o ciclo de aperto monetário avança em um território ainda mais contracionista. Esse comentário aí, a gente pode concluir uma taxa ainda mais elevada no fim do ano do que o que era indicado no comunicado anterior?
Boa, acho que esse Copom ele é meio tricky, assim, porque a gente teve que ler e reler uma infinidade de vezes, não só aqui no banco, mas falando com colegas também que são do mercado, economistas, porque ele tentou ter um posicionamento rock, mas acabou tendo um net da conversa mais neutro para Dove, né? Inclusive,
a gente vê a curva hoje, né?
A gente vê a curva hoje estipando, né? Ela está fechando no curto em reação a um ciclo de juros que pode ser mais curto, mas subindo longo com uma preocupação de cenário de inflação. E por que isso? Vamos lá. De fato, teve essa finalização, primeiro, contratar uma alta de 100 bips já para a próxima reunião, que é diferente do que a gente tinha até no cenário aqui do banco. A gente esperava 3 altas de 50 bips, encerrando em 13,25. Agora você já vai dar 100 direto para 12,75. No comunicado do Copom, qual que foi o ponto de atenção? Eles criaram um cenário alternativo. Esse cenário alternativo tem maior probabilidade em relação ao cenário de referência, que não é muito usual você colocar esse peso no cenário alternativo. E nesse cenário alternativo, dado a evolução esperada para o barril de petróleo até 100 dólares no final do ano e depois ir evoluindo, valorizando em 2% nos próximos, o número de inflação projetada nos modelos do Banco Central são inferiores não só ao Fox, mas inferiores também ao seu próprio cenário de referência. Eles revisaram para 7,1, para uma taxa, se não me engano, 3,4 para 2023. E nesse cenário alternativo, que tem maior probabilidade, eles colocaram em 6,3 e 3,1, taxas mais baixas. Então, ele seria mais reativo a esse cenário. Nesse sentido, eles escreveram logo embaixo que seria essa alta adicional de 100 bips na próxima reunião seria suficiente, de novo, suficiente, não é o termo usado por bancos centrais, dado o nível de incerteza que se coloca na mesa, né? A necessidade de você ter um grau de liberdade para poder fazer mais ou menos, se necessário, seria suficiente para você entregar as expectativas de inflação e a inflação corrente na meta no horizonte relevante de 2023, por exemplo. Então, a despeito dele já dar mais logo de cara, vir com um tom bastante apertado, né, de ser mais contracionista, o net-net da história parece que ele quer parar, até uma brincadeira que o pessoal, alguns colegas fizeram, né, tentar parar o carro a 100 por hora, né, que é parar nesses 100 bips na próxima reunião e não fazer mais nada, o que também não é usual de final de ciclo de política monetária. Então a leitura do mercado foi, ele vai fazer mais 100, parar no 12,75 e ver para olhar. Aqui no banco, mesmo após ler tudo isso, a gente continua com o cenário de 13,25, né? Então tem 50 bips ali marginal para ser colocado, por isso que, de novo, É bom continuar acompanhando os dados de atividade, de inflação, para ver se vai ser mais ou menos, né, do que inclusive os nossos 13,25, mas foi uma sinalização levemente ali, um pouco neutra para a dúvida parte do BC. É bom lembrar que, óbvio, a taxa já está bastante elevada, o ciclo está mais próximo do fim, né, pode ser 2,75 ou 3,75. É o ajuste fino, né? A maior parte do impacto desse ciclo de política monetária ele já foi concretizado na curva. Inclusive já está precificado uma curva, uma taxa acima de 13%. Ao longo dos outros vértices já tem uma precificação de começar a reduzir a juros no ano que vem. Juros real, juros nominal já tem sido refletido nisso. Então agora a volatilidade ela tende a ser um pouco menor do que a gente viu desde o ano passado, sobretudo no segundo semestre. Tá? Então, digamos assim, o impacto dos juros em termos de surpresa vai ser menor. Aí fica mais agora a discussão de custo de oportunidade que o Bruno colocou, né?
E aquela questão do lag da política monetária lá dos 8 meses, né? Porque eu falo assim, eu não sei se eu sempre, né, ali na cartilha todo mundo fala, né? Pô, a política monetária demora de 8 a 10 meses para ter o seu impacto na economia. Pô, já tem 8 meses.
Completou um ano agora em março, né?
Do 2 pro
11,75 agora.
Iniciou, né? Que começou a aumentar março. Juros.
É. Só que assim, meu ponto era... Só que a gente nunca teve a magnitude, né, do que aconteceu, dado o evento, né? 2 para 12, né? Putz, 1000 pontos percentuais e o negócio... É. Quando você olha aquele gráfico lá de... condições contracionistas da economia, enfim, versus, né, correlação com PIB ou o que for, como é que vocês estão enxergando isso?
Segundo, terceiro tri é onde deveria ter os maiores impactos em termos de atividade. Agora o efeito máximo da política monetária ainda não ocorreu. Deveria impactar mais a atividade econômica nesse segundo e terceiro tri, em termos de, né, de limitação de crédito, né, de todas as preocupações relativas a um juros mais alto. Então ainda está por vir... digamos assim, já está acontecendo, óbvio, né? De novo, está desde março do ano passado, mas o efeito máximo ainda estaria por vir.
Na inflação também?
Na inflação também. Aí atividade, né, por consequência da inflação. E aí, enfim, com os riscos relativos para o ano que vem, lembrando que a gente ainda tem uma taxa de 4% esperada para o próximo ano, mesmo com uma Selic de 3,25%, um pouco acima aí do que é a meta esperada para o próximo, do que é a meta efetiva para o próximo ano.
E lembrando que, né, a gente... Está indo de eleição, né? A gente já falou brevemente aqui, que é um ano tradicionalmente, né, conhecido, onde o cenário fiscal acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, afetado, para usar uma palavra bem soft aqui. Isso também gera mais implicações diretas na curva de juros também e impacto na atividade, né? A gente viu, né, o governo fazendo algumas medidas, né? Liberou o 13º do INSS, tá, né, notícia sobre extensão do auxílios, etc. Só que ainda está se falando um pouco disso, né? Dado que a Ucrânia e a Rússia tomam uma proporção tão grande quanto a pandemia, vamos dizer assim, da quantidade de news flow, e a gente tem esquecido um pouco disso, né? Até semana passada entrou um pouco ali, né, em debate com a questão dos incentivos à gasolina ali, né, combustíveis em geral, mas acho que é bom a gente manter isso no radar, né? Provavelmente a partir de maio ali, junho, começar mais as políticas ali, os debates, né? Isso vai esquentar o fogareiro, né?
Porque tem todo o incentivo de ter mais subsídio ou afins nesse sentido, dado que o governo vai começar a ver o negócio desacelerando de forma mais aguda agora, né? Aí vai pegar o vale ali no segundo, terceiro, que coincide com esse período. Então, você tem todo o incentivo de, né, nas notícias, de começar a enxergar mais coisas nesse aspecto. É realmente ficar de olho no, como o Gerson bem colocou, na parte do fiscal mesmo. Um ponto, cara, assim, crítico.
A gente já está até vendo, né? Alta do combustível, com alta do petróleo.
Não, a gente fez um podcast semana passada que a gente falou meio que despretensiosamente do negócio lá dos caminhoneiros, que a dia seguinte
começou,
né? Então, é por aí.
Então, para resumir, assim, essa nossa parte aqui do podcast falando de política monetária, de taxa de juros, sempre que a gente vê um aumento de taxa de juros lá fora, aqui no Brasil, muito se fala de saída de recursos da Bolsa. Então, como que vocês veem, assim, os próximos meses, esse cenário de Estados Unidos com taxa de juros mais alta, né, o mercado de menor risco, maior economia, Brasil aumentando juros, como que o investidor em Bolsa ele deve olhar? Ação por ação, como você já disse, Bruno, o custo, a oportunidade em cada papel, como que a gente se prepara aí nesse cenário?
Eu acho que basicamente, né, o Bruno já falou um pouco, né, eu acho que a ideia é lembrar, primeiro de tudo, né, que Bolsa é um investimento de longo prazo, né, que é um investimento que, olhar boas companhias, né, que passaram e vão passar por situações como essas algumas vezes. É óbvio, Gerson, mas a pandemia nunca tinha acontecido no mundo moderno. É óbvio, né, que tem fatores que eu digo que são únicos, mas são fatores que criam condições iguais, né? Então, o que a pandemia gerou foram condições iguais a outras já, né, que a gente já viveu também, de queda econômica, hiperinflação, etc. Então, acho que a ideia, né, se a gente também tem falado muito sobre isso, se tentar buscar uma bala de prata esse ano, não vai achar, né? Não tá óbvio, né, tal setor, tal empresa, isso porque o óbvio tem virado irracional do dia para noite com algumas mudanças que acontecem, como a invasão da Ucrânia, surgimento de uma pandemia, etc. Então, acho que daqui para frente, acho que até uma reflexão maior, né, o mundo mudou muito. Né? Então, acho que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil ter aquela certeza absoluta. Ah, pode comprar essa ação aqui que é 15 anos de ganho. As tecnologias estão se atualizando muito rápido, né? Surgimento de novas moedas, surgimento de novas tecnologias. Então, você está tendo ascensão e queda de grandes empresas rapidamente. Então, acho que esse ano a ideia é escolher melhor do que nunca, né? Boas empresas ali com geração de caixa, talvez até abrir mão de algum crescimento, né? De alguma empresa que tem grande potencial de crescimento, para olhar mais no setor defensivo, né? Acho que essa é a visão. E, de novo, né? Olhar, deixar uma posição de caixa saudável, acho que essa é uma visão, né? Eleição chegando, ciclo nos Estados Unidos começando, né? Diferente aqui do Brasil, com algum grau ali de abertura ali de cenários grandes entre as taxas. E além disso, né, uma Selic alta aqui no Brasil, acho que é um cenário perfeito que pode aparecer grandes oportunidades. Então, não é o momento de estar 99% alocado sem nada de caixa.
É, isso é verdade. Não, faço do gesto as minhas palavras, porque é engraçado assim, essa posição. A gente fala de consumo e varejo, mas a gente conversa com as empresas de varejo de alta renda, o início do ano está bom pra caramba. Então, assim, apesar de tudo que a gente está convivendo, então acho que seletividade, tem alguns bolsões, né, entre aspas, de teses de investimento, mas sem você ir muito para um lado ou muito para o outro.
Diversificado, tem que estar diversificado.
E ter alguma reserva ali, a reserva que a gente chama da reserva da oportunidade, né, para você estar monitorando o caminhar dessa trajetória, tanto de juros aqui quanto lá, porque de fato vai ter um ponto de inflexão. Em algum momento o mercado vai começar a antecipar um momento, uma queda de juros, e esses ativos que hoje ninguém quer vão voltar a ficar na vitrine. Então, é se preparar melhor para esse momento. Né?
Não, e lembrando, né, que a bolsa aqui no Brasil é uma bolsa... Não dá para comparar com a bolsa americana, acho que é o primeiro ponto. Isso que eu quero dizer por quê, né? Porque, basicamente, a gente, como tem uma liquidez, né, ínfima perto da bolsa americana, a gente muitas vezes reflete o que eu acabei de explicar, que é fluxo e não fundamentos. Né? Então, hoje, a bolsa nossa reflete, principalmente alguns setores indexados à economia nossa local, reflete muito mais fluxo até, né, porque uma grande saída de investidores institucionais que sofreram resgate dos seus fundos de ações com investidores, pessoas físicas indo para a renda fixa, e a própria pessoa física que saindo da bolsa diretamente e voltando para a renda fixa. Se não fosse investidor estrangeiro ter aportado no começo do ano, a bolsa estaria 80 mil pontos ali, provavelmente. Então, a ideia é, né, que em algum momento esse fluxo vai se estabilizar. Né? Então, até é importante aproveitar a oportunidade que foram exageradamente impactadas por fluxo, por saída de investidor que não está olhando fundamento, não está olhando nada. Ele viu a Selic mais atrativa, apertou o botão, saiu. E um fundo também que não tinha opção. Né? Ele tinha que honrar o resgate daquele investidor e tem que vender o papel a qualquer preço ali. Então, isso vai abrindo janela de oportunidade. Mas, de novo, já, se é para 3 meses, para 6 meses, ninguém vai saber isso nunca. Então, a ideia é olhar as oportunidades, se preparar para a volatilidade ali e manter um pouco de caixa.
É isso, é isso.
Até para trazer aqui os dados que o Gerson falou aí do fluxo, né, o fluxo estrangeiro na bolsa, o fluxo líquido, né, que é a diferença entre vendas e compras, do investidor estrangeiro em 2022 até o dia 14 de março, está positivo em R$72 bilhões, sendo que em fevereiro, somente em fevereiro, esse fluxo foi positivo em R$30,1 bilhões. Pessoa física está negativo no ano em R$16,1 bilhões e o institucional, que são os fundos, como o Gerson falou, está negativo em R$61,7 bilhões. Bom, vamos partir agora a falar um pouco. Parece que a gente vai falar do passado, né? A gente vai falar da temporada de resultados do quarto trimestre, que está acabando agora, né? No fim de março. Ainda faltam algumas grandes empresas aí para divulgar. Nesta quinta-feira tem B3, Cyrela, Renner. Nos próximos dias tem Eletrobras, JBS, Oi, Sabesp, Redditor. Então, Bruno, aí, dos resultados que a gente já viu até agora, como que foi essa temporada aí do quarto trimestre, né, do consolidado do ano de 2021? Já vi aqui numa primeira análise que que o Research soltou, o destaque para as exportadoras de commodities com a alta dos preços e também para as companhias aéreas com o afrouxamento ali das restrições do Covid. Como que você viu aí de forma geral essa temporada?
É que o quarto tri ele acabou pegando condições completamente diferentes do que a gente está vivendo agora, né? Então, como você bem falou, é uma coisa bem... É bem retrovisor. Commodities foram relativamente bem, porque o preço estava começando a reagir, de lá para cá reagiu ainda mais, então o primeiro tri deve ser infinitamente melhor para a maioria dessas companhias. Só que os ativos eles reagem justamente de acordo com a curva, então você acaba que no resultado das commodities não tem tanta surpresa assim para você pegar, não sei, de repente um custo de exploração menor, um preço efetivo maior do que estimado, ou um pagamento de dividendo extraordinário, que dado que o preço começou a melhorar bem, é um cenário que a gente bem factível para a gente trabalhar. Mas o que de fato surpreendeu muito foram as próprias empresas ligadas à economia doméstica, né? Economia local, que elas foram super bem no quarto tri. Quando você estava começando já esse período de aperto, né? Digo assim, de começar a bater um pouco mais, apesar do momento agudo agora ainda no segundo ou terceiro. Mas, de novo, aqueles bolsos ali bem resilientes. Pô, Arezzo foi muito bem, Iguatemi foi muito bem. Né, shopping de alta renda, foi um estado muito, muito bom. Multiplan também veio muito bem. Então, as próprias empresas de construção civil, tirando as empresas de baixa renda que tiveram, obviamente, seus desafios relacionados à questão da pressão de custo de insumo, dado que elas têm um cap, né, têm um teto, né, dado que elas estão nos programas de subsídio do governo, um preço de venda, né, tem um capzinho, elas foram também relativamente bem. O que, putz, traz uma... Não vou dizer conforto, mas traz uma certa segurança, né, dado que você tem as companhias executando em sua maioria bem. Obviamente as aéreas que você citou tem um desafio agora adicional, porque o petróleo está, né, num outro patamar.
Pega no custo direto, né?
Vai na veia. Você tem, apesar das restrições estarem cada vez menores, né, restrições de mobilidade, mas agora veio a discussão de custo, tem uma discussão de renda também, né, que pega ali no poder de compra, então o preço de passagem aérea está aumentando, Arthur me corrija se eu estiver errado, mas está aumentando bem. Então você tem esse aspecto que assim, um setor ou outro vai acabar sofrendo mais. Acho que a principal discussão do quarto tri, o principal tema vai ser a inflação de custo, né, como a inflação do preço das commodities está batendo para todo mundo. E como uma outra disrupção que voltou, né, dada o efeito da guerra relacionada à cadeia de suprimento, também está batendo, né, falta de insumo. Então você tem inflação porque está faltando insumo, e como é que essas coisas estão batendo na ponta final nas companhias, e a gente vai começar a ver quem de fato tem e não tem poder de repassar isso. Né, quem tem poder de barganha um pouco maior, que consegue repassar mais desse momento mais desafiador. Mas acho que, de novo, tirando a discussão da despesa financeira, que todo mundo já deveria ter feito a conta, porque, cara, saiu de 12, vai para 12, né, 1.000 pontos percentuais, se o cara tem uma dívida líquida ali, sei lá, de uma dívida bruta, né? Porque ele passa a CDI, né? Só que, enfim, normalmente o teu custo da dívida ele é mais caro do que quando você consegue passar o teu caixa. Então, dívida líquida, tudo bem. Fala de 2 bi, você tem 200 milhões de reais de despesa financeira para pagar. Pô, 200 milhões de reais é dinheiro para caramba. Obviamente, pô, depende, é relativo ao quanto de lucro a companhia faz, mas é dinheiro para caramba. Então, esse impacto está meio dado. Noves fora, isso vai tirar aí uns 3%, média do Ibovespa como um todo, vai uns 3, 4% da capacidade de geração de lucro do Ibovespa. Não é o fim do mundo, mas aí você teve a ruptura dos insumos e o que a gente estava comentando. Então isso vai ser, no mínimo, cara, emblemático. Acho que o primeiro trio vai trazer, vai conseguir separar bem essa discussão de joio do trigo, né? Commodities devem ainda bem, porque o momento está realmente muito forte, e a parte mais de atividade local é verificar realmente quais empresas vão ter um poder de barganha maior para repassar isso tudo.
Já começaram, Arthur, assim, esse aumento de combustível, tal, vocês já veem? Os indicadores ainda não começaram a sair, né? IPCA ainda saiu de fevereiro, mas vocês já observam ali, no fino, esse repasse da inflação, do custo?
Sim, a gente revisou, né, cenário de IPCA desse ano, né, inicialmente estava 5,8, incorporamos antes mesmo da Petro fazer a revisão do preço dos combustíveis, já tínhamos incorporado algum repasse, revisando para 6,2, agora novo choque, sobretudo no preço de alimentação, com os dados adicionais também, as surpresas altistas já em fevereiro, tá? De novo, mesmo antes desse choque de Ucrânia, já tínhamos verificado alguma pressão em algumas cadeias específicas, já vinham vindo, né? E agora se mostraram mais resilientes, sobretudo cadeia automotiva. Aqui no Brasil acontece isso, lá fora, nos Estados Unidos também tem surpreendido alguns itens específicos nesse sentido. Bens industriais, de uma forma geral, estão sendo repassados ao consumidor, tá? A diferença ali entre o IPP, né, lá fora é o PPI, né, preço ao produtor, tem sido de fato repassado para os bens industriais dentro da cesta do consumidor, e por consequência a gente está com 6,8 para esse final de ano. Lembrando que o BC tem um cenário de 7,1, que é o cenário de referência, e um cenário de maior probabilidade alternativo de 6,3. Então, para o consumidor, a gente já tem sido impactado de forma de redução da renda real disponível, tá? E deveria continuar acontecendo também no quarto trimestre, a despeito de qualquer solução na crise da Rússia e Ucrânia. A gente sabe que as sanções vão permanecer, então deveria ter uma continuidade de pressão. Então, cada empresa, obviamente, como o Bruno muito bem colocou, é ali que você vai conseguir separar quem está repassando e com, né, com uma qualidade melhor do perfil do cliente, tem um perfil de balanço de endividamento também melhor para suportar esse cenário que ainda está desafiador, mas que surpreenderam de forma positiva no quarto tri, que também já era um cenário desafiador. Então, o fato deles terem surpreendido positivamente no quarto tri foi um sinal positivo também, dado que foi um cenário mais difícil também.
A gente viu aí nessa temporada eu observei essa separação de alta renda e baixa renda. A Tenda, que é uma construtora mais focada na baixa renda, ela mostrou isso no balanço, né? Aumento de custo, a inflação pegando na veia. E outras empresas de alta renda com desempenho melhor. Você acha que essa diferenciação aí já está começando a ocorrer? As empresas mais focadas em alta renda tendo uma resiliência melhor a esse aumento de inflação, de custo?
Já. Inclusive, é um negócio que é legal até colocar em perspectiva, que assim, esse é um tema que o time lá do... Né, todo o time de research lá, capitaneado pelo Cadu Siqueira, é um tema que já vinha em voga nas carteiras desde setembro do ano passado. Nessa questão da escolha do consumo varejo do alta renda ali como um lugar para você capturar boas oportunidades, como o Gerson bem comentou, de boas empresas com boa execução que foram dizimadas por questão de fluxo, né, o fundo que é obrigado a vender, mas que, poxa, passada essa tempestade, deveriam capturar, cara, uma boa parte da retomada do mercado com resiliência. Então você conseguiria unir ali os dois, né, os dois mundos. Então acho que vai ficar cada vez, né, acho que o ponto do Arthur dando essa luz de que, né, segundo o TRI, terceiro TRI, o momento mais agudo na questão do tightening de política monetária, esse negócio deveria ficar, essa boca de jacaré de diferenciação deveria abrir ainda mais. Então a gente continua batendo nessa tecla como boas opções de consumo e varejo, que dado um bolso ali que está funcionando, está resiliente, está tendo boa execução, para você também manter o que o Gerson bem falou, a diversificação. Você não vai ter 80% da sua carteira em commodities, porque tem muita coisa que você não controla, né? Ninguém controla o preço de commodity, a verdade é essa. Então você não pode ter 80% da sua carteira lá, você vai ter algumas coisas aqui do outro lado também. E o que, que são essas coisas? Uma delas é esse consumo varejo de alta renda.
Legal. Outra pergunta aqui, eu tinha separado aqui, que observando ali na tela, a gente viu quando saiu o resultado da Embraer, as ações reagiram, na verdade, ao guidance para 2022. A Edux, ontem, de educação também, né, ela deu um guidance ali de queda no ticket médio para esse ano. Como que vocês viram essas perspectivas que as empresas divulgaram? As empresas já estão mostrando esse efeito macro, né, que pode
no
ter
guidance,
esse ano?
É. Então, até essas que você citou duas, é que a Embraer é um bicho um pouco diferente, né, mas Tenda ali, o que pegou ali foi uma questão de backlog de fato, de entrega, né, ou seja, uma dinâmica um pouco mais afetada pela questão da ruptura da cadeia de distribuição de insumo global. Então você tem uma certa dificuldade de obter um outro insumo. Tem um pouco também da própria questão de demanda, que talvez não tenha recuperado tanto quanto esperava. Mas assim, as empresas, a gente está muito mais de olho nas empresas, a gente está de olho em tudo, né? No sentido do guidance, que é o guidance que no final vai dar o norte se a gente está muito ou pouco errado, né? Ou acertou ali, vai em relação ao número de 2022. Mas acho que o principal ponto que todo mundo está querendo ver é justamente as empresas do mercado local, que é onde o cenário está um pouco mais nebuloso, né? Porque a gente está vendo essa, né, esse aperto monetário maior, a dinâmica de consumo, né, deteriorando, o desemprego ainda alto. Então está todo mundo querendo compreender um pouco, fazendo, cara, beleza, mas dito isso, aonde vocês estão ancorando, né, crescimento, abertura de loja, a demanda aparente, né, no caso, da, por exemplo, das empresas de siderurgia. Então acho que está muito mais voltado para esse tipo. Né? Se a Usiminas Minas Vale vai não conseguir repassar preço, o Gerdau, por exemplo, também foi outra discussão. Mais do que a já de fora, commodity está dado. Né? É muito mais a gente ficar de olho na tela ali, ver se tem algum impacto nesse aspecto. Mas boa parte da bolsa, né? O pessoal esquece, boa parte da bolsa está aqui. Está, né, na economia. A quantidade de empresa de bolsa é muito mais na economia doméstica, que percentualmente tem muita coisa de commodity, mas tem banco pra caramba também. Então, olhar esse guidance do banco, principalmente na linha de plan, esse crescimento de carteira, que converge com o que o Arthur está comentando, e as empresas aqui local na parte de demanda final mesmo.
Boa. Eu acho que um ponto para a gente ficar, né, de olho também é nessa questão toda que o mercado vai refletir para frente, essa percepção de quando que a atividade pode dar algum sinal de retomada. E isso está muito relacionado com esse fim do ciclo de juros também. A gente tinha essa perspectiva, né, pré-Rússia e Ucrânia aqui, provavelmente na reunião de ontem, o Copom teria sinalizado quando seria o fim do ciclo, aí entrou esse vetor novo de Rússia e Ucrânia, o Copom trouxe uma comunicação mais diferente, mas para o mercado voltar a apostar em varejo de renda menor, construção civil de baixa renda, etc., vai precisar ter uma visão mais clara da Selic, que consequentemente transborda para a atividade. Enquanto a gente tiver projeção de PIB zero e cada novo foco que sair, o PIB do ano que vem, cada vez menor a projeção, fica difícil justificar fluxo para esse tipo de ação.
Exatamente isso. A gente precisa enxergar a inflexão, né?
Então, já puxando o Arthur aqui. Arthur, qual que é a projeção aí para PIB esse ano, ano que vem? A gente consegue ter uma ideia aí de quando vem a retomada?
Boa. Em linhas gerais, a gente até fez uma revisão levemente altista para esse ano, depois da divulgação do PIB final do ano passado, né? Tem um efeito carrego, né, que foi basicamente quase que um efeito mecânico, né, para a gente fazer essa revisão, de 0 para 0,3, então virtualmente zero, né, com um resultado bem mais fraco para o segundo e terceiro tri. Tá? E aí para o ano que vem um crescimento abaixo de 2, né, que está mais próximo ali do nosso potencial, entre 1,7 e 1,8, com esse risco na mesa. Então, de novo, o ano que vem ele fica cada vez mais longe, se a gente lembrar que tem um cenário de eleição no meio tempo. Ele pode ser da água para o vinho, do vinho para a água, a depender do nível de discussão e das propostas que foram sendo colocadas na mesa nesses próximos meses. Né? A gente pode projetar mais altas, né, uma performance melhor, né, para a economia doméstica, porque vai ter um ambiente de mercado mais favorável por conta de uma agenda política, né, de um calendário de propostas mais saudáveis, e a verdade também o contrário, um ambiente, né, de deflagração de uma agenda que já tem sido colocada aí desde 2016, de reformas, etc. A gente poderia ter um ciclo de juros mais longo, né, o nosso cenário de alta de juros de Selic para o ano que vem de 9%, eventualmente ser ameaçado, ser mais, aí por consequência você gera um aperto monetário por mais tempo, enfim. Está difícil pensar 2023, como é usualmente anos de eleição, né? Em 2018 era difícil pensar em 2019, sem falar 2018. Então está bastante aberto, a gente pode eventualmente ter surpresas positivas. Né? Acho que esse é o ponto do Bruno. Né? Enquanto o pessoal de equity está olhando, né, o guidance dessas empresas sobre o futuro, né, como é que elas estão incorporando esse conjunto de novidades, aí, de choques, nossas expectativas de demanda, de repasse, de custo, etc., a gente da área macro está tentando incorporar também não só os choques que aconteceram, mas os guidances, entre aspas, dos principais players. Né? Então, Copom, né, a parte política monetária, e a parte governamental de política fiscal, via não só quem está no poder agora, mas sobretudo quem está participando da eleição para poder construir um guidance. Por enquanto, net-net, 0,3 para esse ano, um crescimento abaixo de 2 no ano que vem, inflação 6,8, próximo de 4 ano que vem, juros de 13,25 e para o próximo ano com possibilidade de 9%, né, algum início de processo aí de ajuste em 2023.
Legal. Acho que é isso, né? Boa, episódio boa. Aí. Falamos de tudo, de equity, ia para macro, aí voltava, ia para bolsa.
É isso aí, famoso bate-papo que não fala do dia, né? É muito importante isso, que nenhum ativo anda sozinho, né? Todos são correlacionados ali, e o mercado globalizado e digitalizado, você percebe que a simetria de ativos ali é muito clara, né?
Ah, exatamente. Assim, o investidor hoje tem uma plataforma gigante, né? Tem uma prateleira gigante para para tomar decisão, né? Então a gente tem que dar uma passeada.
É o que
tudo.
A gente tenta fazer aqui todos os
tema
dias,
não vai,
né?
Tema não vai faltar, né? É. De tédio, o mercado não vai morrer esse ano, não.
Esse nem a pau.
Então é isso. Bom, obrigada, Bruno.
Obrigado, gente.
Arthur.
Valeu.
Obrigado, gente. Sempre um prazer.
Valeu, galera. Um abraço.
É isso, gente. Toda quinta, final do dia, sexta-feira de manhã, um novo episódio aí do podcast Radar da Semana no ar. Até semana que vem.